Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Eu peço desculpas, professor Gabriel, porque todos nós aqui, como o senhor pode ver, né, estávamos no transcorrer de uma audiência do Conselho Nacional de Educação. Acabou que essa audiência foi esticada e foi também comemorado os 20 anos do lançamento do livro do Conselho Nacional de Educação, e havia ministros no ambiente, não era possível levantar isso aí, pedir para justificar, e agradeço o adiamento, a substituição da fala. Bom, eu vim aqui convidado inicialmente para falar sobre educação à distância, basicamente sobre o marco regulatório, não é? Trouxe o meu amigo e conselheiro e relator Luiz Fernandes Dourado, que vai complementar ou vai propriamente descrever um pouco, não é, o marco regulatório nas suas dimensões mais específicas, etc. Eu vou falar de forma mais geral acerca do ambiente e do que se espera com esse marco regulatório. Tá? Bom, antes de mais nada, todo mundo conhece a Constituição Nacional de Educação, um órgão do Estado brasileiro, um organismo que não é, que não tem como fixação apenas o despacho de processo, a deliberação de processo de expansão ou análise de recursos. A Constituição Nacional de Educação trata substancialmente de políticas de educação superior, né? E é nessa perspectiva e nessa direção que nós organizamos nossas comissões, que tratam de temas sensíveis à política, que devem, num determinado momento, representar, expressar uma transformação nos atuais estágios das políticas, né? É o caso da educação superior. A educação superior foi implantada no Brasil por um decreto no ano 2000. Eu próprio estava no MEC na época, fui um dos autores da iniciativa que gerou o decreto do presidente, então, e está na hora de nós repensarmos um pouco e avaliarmos quais são as necessidades e quais são os incrementos necessários a essa etapa, né, da política de educação superior, que se refere à educação à distância e que se refere, né, ao atual momento da trajetória da educação à distância no país. Esse é o marco inicial que nos levou a criar a comissão e a começar a refletir sobre um espaço mais amplo e talvez mais efetivo da educação à distância como marco regulatório da educação superior brasileira e como fator estratégico, não só para a expansão, mas também para a qualificação, para a diversificação e como meio mesmo de ampliar a efetividade, não é, da educação superior, não é, ao conjunto da sociedade. Quando eu digo efetividade, eu estou me referindo à necessidade das políticas atender a sociedade brasileira e não atender apenas as instituições de educação superior, aos interesses corporativos do setor público ou à expectativa regulatória e de controle do Ministério da Educação. Não é? Controle, regulação, etc., devem ser instrumentos de implantação de política pública, não podem ser exercidos para coibir ou para limitar, não é, a atuação da educação junto à sociedade ou para minimizar, digamos assim, o impacto positivo junto à sociedade das atividades, no caso, educacionais. Essa mesma intenção do governo, né, ou do Estado, em criar políticas capazes de alcançar a sociedade, não se limitar a interesses imediatos ou circunscritos de atores proeminentes da arena da educação, que é o caso, talvez, de instituições públicas e privadas, é o caso também de órgãos governamentais, tá certo? Pode ser o caso de organizações ou corporações de ofício, de diversas formas, etc., né? A ideia básica é que a preocupação do Estado em alcançar a sociedade também seja das instituições de educação superior. Mas para que isso ocorra, elas próprias têm que fazer políticas institucionais, né? Elas não podem apenas reagir a processos ou a regras, não é? Quando reage a regras, quando as regras são proeminentes em relação ao alcance da sociedade, isso diminui a política e diminui, digamos assim, a expectativa de efetividade, não é, do processo, no caso educacional. Essa é uma questão de fundo que eu faço questão de ressaltar aqui. Então, a nossa preocupação, portanto, não é em limitar, não é de impor regras, é de estimular políticas institucionais, é de estimular compromissos entre as instituições e o conjunto da sociedade, é de estimular benefícios para o conjunto da sociedade, para o desenvolvimento econômico, para a nossa competitividade, tá certo? Para o bem-estar da população, por meio da educação superior. Esta é a nossa visão, não é? E foi movido por ela que nós organizamos essa resolução. Essa resolução, portanto, ela tem um eixo estruturante, chama-se institucionalidade. A preocupação nossa é reforçar a institucionalidade, ou seja, estimular, por meio do novo marco regulatório, que as instituições possam organizar políticas tendo a educação à distância como uma das suas dimensões. E não apenas organizar a educação à distância tendo o MEC como uma das suas dimensões. Nós esperamos, por meio dessa resolução, que a educação à distância passe a integrar completamente a atividade educacional, sem, digamos assim, separações que costumamos ver no dia a dia, estimulados muitas vezes pelo próprio processo avaliativo e regulatório. Vale dizer, portanto, que o processo atual, ao nosso ver, ele não estimula, de fato, uma interação ampla institucional da educação à distância como forma e expressão de política institucional e educacional para o conjunto do país. Não é isso? Essa é uma questão, do nosso ponto de vista, absolutamente sensível e necessária, porque sem essa noção, a instituição não vai conseguir adquirir, por exemplo, competitividade. Como é que você vai adquirir competitividade tecnológica se os polos são ex-ante definidos? Ou seja, são pré-definidos o processo de regulação do polo. Quem é que vai desenvolver novas tecnologias ou quem é que vai incrementar os seus processos sabendo que a regulação impõe um limite às condições de oferta? E que esse limite, muitas vezes, coíbe, obviamente, não só as políticas institucionais, como a capacidade da instituição gerar competição em relação à absorção de novas tecnologias e o seu próprio desenvolvimento. Essa é uma preocupação evidente no processo atual regulatório, está expressa no marco, como o Conselho Dourado vai indicar, na medida em que adiciona, digamos assim, às instituições e às suas políticas institucionais capacidades diversas e diferenciadas de organização de polo, com capacidades diversas e diferenciadas de virtualidades. As virtualidades vão ser correspondentes à capacidade das instituições realizar novas tecnologias e realizar políticas institucionais capazes de absorver essas tecnologias como forma, como forma de aprendizado. Portanto, uma questão fundamental aqui que vai ser melhor detalhada é essa, é a capacidade das instituições formularem seus próprios projetos e diferenciados em relação a outras. E é possível até que uma instituição, pela resolução, possa ter polos diferenciados na medida em que as regiões ou as ambiências onde os polos vão ser localizados possam solicitar um padrão tecnológico determinado e não correspondente a outras regiões. Essa, portanto, é uma questão de fundo importante. Uma outra questão de fundo importante foi do ponto de vista de estimular as instituições a construir suas políticas institucionais por meio também dos seus recursos humanos. Tá certo? Um ponto importante dessa resolução é o fato, por exemplo, de elencar na carreira o destaque ao tutor como um membro educacional, como um elemento, digamos assim, como uma expressão educacional não relacionada ao docente. É um profissional da educação que não é um docente. Essa é uma outra novidade importante, porque ela adiciona à instituição a capacidade de organizar políticas de pessoal, políticas de recursos humanos adequadas aos desafios cognatos à organização da educação superior à distância, a essa modalidade. Tudo isso para quê? Tudo isso para que a gente consiga vencer alguns desafios relevantes e importantes. Eu não vou falar muito da resolução, senão eu convido o Cruzeiro Dourado para ficar inócuo. Eu vou deixar ele falar. Mas eu só quero simplesmente indicar que todo esse esforço foi para adicionar às políticas, tá certo? Uma razão mais ampla que corresponda, inclusive, às necessidades de curto e médio prazo do país, como o PNE, que é uma lei que, obviamente, indica obrigações a todos nós de desenvolvimento da educação brasileira, prevê. Nós temos um desafio muito grande de cobertura regional. A educação à distância vem concentrando, vem colaborando muito, muito para a concentração de vagas. Por outro lado, a educação à distância ainda expressa um espaço de não preenchimento de vagas. São quase 37% de vagas não preenchidas. A educação à distância, portanto, tem funções amplas de propor diversidade, mas também de ampliar a regionalidade da oferta. A educação à distância tem uma obrigação continente de ampliar o número de egressos e não só o número de matrículas. Tá certo? O desafio de ampliar o número de egressos e o desafio de empregar esses egressos é o desafio da educação de ciência nacional. É o desafio de adicionar as instituições políticas, não é, capazes de diversificar e fortalecer o processo formativo por tecnologias de aprendizado que devem, obviamente, ser expressas e adicionadas nos cursos presenciais. Não é? Quer dizer, nós temos que entender que uma modalidade não significa um anexo, uma modalidade não significa um ressorte institucional, uma modalidade não significa uma unidade de negócio e nem um grave problema corporativo. Uma modalidade significa um processo educacional, não é, que aponta para a diversidade da oferta, não é, de educação superior. É isso que uma modalidade representa. Não é? E essa resolução, ela expressa essa interação entre modalidades. Não é? A modalidade presencial, a modalidade à distância, tem características diversas, tem possibilidades e perspectivas diversas. No entanto, devem integrar uma só política institucional. Não é? Elas devem integrar uma adesão e uma interpretação e uma leitura correta das diretrizes curriculares, tá certo? Que, por sua vez, não devem ser interpretadas como currículos mínimos. Elas devem ser assumidas também como um fator de ordenamento e de organização de políticas acadêmicas pelas instituições de educação superior. Nenhuma diretriz teve a função de ser um currículo mínimo, no entanto, falta um certo estímulo da parte do marco regulatório, da parte das práticas de regulação e das práticas avaliativas, falta um certo estímulo no sentido de organizar nas próprias instituições, não é, interesses e, digamos assim, motivações diversas para que as políticas institucionais, não é, possam alcançar e possam expressar um compromisso delas com a sociedade e não com o Ministério da Educação. Não é? Essa é uma questão fundamental, subjacente a esse desenho da política a qual se refere o marco regulatório. Não é? E por aí eu acho que a gente consegue identificar, não é, qual é a grande diferença entre esse marco regulatório para o marco regulatório atual. O primeiro ponto, como eu disse no início, é uma política deve ser atualizada. Uma política deve considerar que a conjuntura, os fatores conjunturais, são integrantes vivos do processo de qualificação. Não é? Não se pode atingir qualidade sem se levar em consideração o ambiente, a conjuntura onde uma política se realiza. Ela se qualifica na medida que ela leva em consideração os interesses coevos, os interesses conjunturais. Não é? Não é possível, portanto, nós imaginarmos que um curso de qualidade nos anos 70 pode ser um curso de qualidade em 2015. Por isso que diretrizes curriculares, diretrizes de educação à distância, modalidades de incorporação tecnológica, desenvolvimento tecnológico, todos são fatores integrantes de políticas institucionais, que devem ser integradas e entendidas como uma expressão do espaço de uma instituição, não é, como um, digamos, como um instrumento de desenvolvimento nacional, como instrumento de competitividade nacional, como instrumento de ampliar a inclusão e a participação da sociedade, tá certo? Em sistemas mais competitivos, não é? Com acesso ao emprego também mais competitivo. Essa é a função, não é, de todo esse esforço. A função desse esforço não é bagunçar, não é criar mais um entulho burocrático, não é criar mais um conjunto de portarias e nem infernizar a vida de ninguém. A principal, digamos assim, preocupação nossa é atualizar a política pública, que foi muito bem, ela foi muito bem construída de 2000 a 2014, não é? Tá certo? Ela colocou de pé, não é, 1 milhão e 600 mil matrículas, quase, não é, de educação à distância, tá certo? Ela diversificou e dinamizou o processo de expansão. Tá certo? Agora nós precisamos dar novos passos. Precisamos dar novos passos no sentido de transformá-lo em política institucional, ingrediente institucional amplo, não é, e atualizável como uma política, não é, para que as instituições possam, elas próprias, no futuro, atualizar a política pública a partir do incentivo do interesse que as suas ações geram junto à sociedade, a partir da avaliação que elas façam no seu desempenho, né, das suas políticas institucionais junto à sociedade. Né. Avaliar é uma coisa importantíssima, mas nós temos que avaliar com a perspectiva do resultado. Nós não podemos só avaliar sob a perspectiva do esforço, do empenho, nós temos que avaliar sob a perspectiva do desempenho. Tá certo? Uma instituição geralmente é avaliada pelo Ministério da Educação na perspectiva do seu empenho. Não é? Mas quando as instituições, por sua vez, adquirirem, digamos assim, os compromissos de agentes de políticas institucionais de educação superior, elas vão se avaliar se autoavaliar no sentido do seu desempenho. Não é? O processo de autoavaliação vai visar o benefício social, vai visar a cobertura da sociedade, vai visar o número de egressos e o êxito dos egressos, a capilaridade regional que propôs, vai visar, digamos assim, o seu papel como fator de formação e conhecimento a regiões que ainda orbitam em matrículas com um dígito, não é? Há mais de 15 anos. A educação à distância tem todas essas funções e elas precisam ser estimuladas, elas precisam ser provocadas, elas precisam ser protegidas, não é? Para que as instituições possam fazer, então, a sua parte, professor Gabriel. Eu acho que eu fico por aqui, vou passar a palavra para o conselheiro Dourado, que vai, digamos assim, mais propriamente detalhar, não é? A resolução em todas as suas etapas e também colaborar com o esclarecimento de algo que vocês ainda não conheçam, tenham dúvidas ou não concordem. Muito obrigado.